está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 21 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Todos os trabalhadores vão poder sacar os R$ 500 do FGTS até o final do ano.
Caixa antecipa o calendário de pagamentos. Luana Karen.
O calendário anterior distribuía os pagamentos até março do ano que vem.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Exército vai atuar em operação para conter e limpar óleo das praias do Nordeste. Eduardo Biagini.
Pelo menos 4 mil homens e equipamentos vão participar. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre todo o trabalho que o governo federal vem fazendo.
Presidente Jair Bolsonaro já está no Japão, primeiro destino da viagem oficial a 5 países da Ásia e Oriente Médio.
E quer reconquistar a confiança de investidores e mais parcerias comerciais. Graziela Mendonça.
O governo quer ampliar a pauta de vendas para esses países. Para isso, Bolsonaro vai se encontrar com empresários e participar de eventos comerciais.
E começou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
O objetivo é popularizar e motivar crianças e jovens para a prática científica.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A Caixa Econômica Federal antecipou o calendário de saques de até R$ 500 do FGTS.
Agora, todos os trabalhadores que têm direito vão poder retirar o dinheiro até dezembro.
A Caixa estima que 96 milhões de pessoas vão poder fazer o saque. Se todo o dinheiro for sacado, significa uma injeção de 40 bilhões de reais na economia ainda este ano.
Todos os trabalhadores que têm direito ao saque de até R$ 500 por conta do FGTS vão poder resgatar o valor ainda este ano. Com a antecipação do pagamento, os nascidos entre julho e dezembro poderão acessar o benefício entre novembro e dezembro deste ano. O calendário anterior distribuía os pagamentos até março do ano que vem. Paulo Ângelo, vice-presidente de agente operador da Caixa Econômica Federal, fala do novo cronograma de pagamentos.
Na próxima sexta-feira, 25 de outubro, iniciaremos o pagamento dos nascidos em fevereiro e março. No dia 8 de novembro, abril e maio. 22 de novembro, junho e julho. 29 de novembro, nascidos em agosto. No dia 6 de dezembro, nascidos em setembro e outubro. E no dia 18 de dezembro, iniciamos o pagamento dos nascidos de novembro a dezembro.
Outra novidade é que a Caixa não vai mais cobrar TED quando o trabalhador optar por transferir o valor do saque para outras instituições financeiras. A data limite para pagamento continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até esta data, o valor retorna para a conta do FGTS do trabalhador. Em 35 dias, a Caixa já pagou quase 16 bilhões de reais para 38 milhões de pessoas, cerca de 40% dos trabalhadores que têm direito ao benefício. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, comenta.
99% das pessoas que poderiam sacar em relação às contas de poupança sacaram. E nós estamos percebendo um percentual de saque acima da expectativa. Logo, o que nós esperamos é que, em comparação ao pagamento de 2017, o número de pessoas que vão realizar esse pagamento é superior.
Para fazer o saque do FGTS, o trabalhador precisa da senha do cartão do cidadão ou do documento de identidade. Quem tiver dúvidas sobre valores e direito ao saque, pode consultar o aplicativo FGTS, disponível para smartphones. Acessar o site do FGTS na internet em fgts.caixa.gov.br ou ligar para 0800 724 2019. Reportagem Luana Karen.
Começou hoje a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
A ideia é descomplicar a ciência por meio de palestras, exposições e atividades interativas em mais de 1.500 cidades do país.
E nós vamos conversar agora ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, para saber os detalhes. Boa noite, ministro.
Boa noite, um abraço a todos.
Ministro, qual a importância dessa semana e ela ajuda a aproximar a ciência da população?
Exato, esse é um dos objetivos dessa semana. As pessoas às vezes veem a ciência e tecnologia como algo distante ou dentro do laboratório e não percebem que está ao seu redor, nas coisas que a gente faz em casa, no trabalho e etc. Então, essa feira tem esse objetivo, né, de demonstrar, né, como que a ciência participa no nosso dia a dia e, além disso, também promover as carreiras de ciência e tecnologia. Então, a ideia é que muitos estudantes participem, olhem os estandes. Nós temos apresentações de todas as unidades de pesquisa do Ministério, equipamentos, tecnologias, e às vezes ali dentro, um adolescente, vamos dizer assim, procurando o que eu vou fazer em termos de profissão na vida, de repente ele se encontra ali. Então, essa ideia de se inspirar também as futuras gerações.
E, ministro, a ciência passa por muitas áreas, né? Saúde, segurança, agronegócio.
Isso é uma coisa, uma beleza da ciência e tecnologia, que ela é transversal. Então, ela está na agricultura, ela está na segurança, na defesa, em todas as áreas, né, que o olhar existe tecnologia envolvida. E nós fizemos uma modificação na estrutura do Ministério, de forma que o Ministério hoje em dia ele tem a capacidade de trabalhar e fomentar a ciência desde do aluno na escola, levando ciência e tecnologia para o ensino fundamental e médio e formação de professores, até empresas, startups que nós ajudamos a fomentar em praticamente todas as áreas, né, e trabalhando aí os problemas e desafios que o Brasil tem através das tecnologias.
Agora, ministro, o senhor poderia falar para a gente um pouco sobre o tema deste ano, que é bioeconomia e desenvolvimento sustentável?
Isso é um tema importantíssimo, né? Se você parar, o pessoal fala bastante a respeito da biodiversidade, fala bastante a respeito dos recursos naturais que o Brasil possui, e isso pode e deve ser aproveitado de uma forma sustentável, ou seja, o desenvolvimento econômico acompanhado do desenvolvimento social e também da preservação ambiental. Quando a gente fala, por exemplo, da utilização dos nossos biomas, na procura de ativos para novos medicamentos, por exemplo, novos cosméticos, que é um tipo de uma aplicação que tem uma utilidade econômica muito grande e que preserva, né, esses biomas, preserva o nosso meio ambiente também. Assim como uma série de outras soluções, lembrar que o planeta Terra, eu costumo dizer que é uma nossa bonita espaçonave azul com mais de 7 bilhões de tripulantes, ela tem recursos limitados e nós precisamos aprender a utilizar esses recursos com inteligência, reutilização, reciclagem de tudo isso. Isso é uma parte cultural também. E, então, um evento como esse ajuda a formar essa cultura, né, de pensar de uma forma sustentável.
Ok, nós conversamos ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Ministro, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, obrigado pela divulgação. E só para lembrar, acontece aqui em Brasília, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, do dia 21 ao dia 27, é a entrada livre.
Lembrando que a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o próximo domingo, com atividades em mais de 1.500 cidades brasileiras.
E a repórter Gabriela Noronha participou da abertura do evento em Brasília e traz informações para a gente nessa reportagem. Vamos ouvir.
Aproximar o brasileiro da ciência usando linguagem acessível e formas criativas para mostrar o quanto ela faz parte da nossa vida. Esse é o objetivo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Quem for ao pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília, vai poder conferir experimentos, ver de perto equipamentos das Forças Armadas, entre outras atrações. E levando duas garrafas PET vazias, pode ainda participar de oficinas de construção de foguetes. A professora Simone Silva de Castro viajou para o Rio de Janeiro com óculos de realidade virtual e se impressionou.
Traz a realidade, parecia que eu estava tocando os pés nas águas. Muitas vezes olhava lá para baixo, eu sentia medo, todas as sensações. Então achei assim muito, muito interessante.
É a primeira vez que Simone participa do evento. A professora disse que vai levar a experiência aos alunos.
A tecnologia, ela faz parte da nossa vida. Até porque eu trabalho numa escola do campo, e a escola do campo, o universo é um pouco mais limitado. Então é fundamental ter ter esse contato, ter essa experiência.
A abertura oficial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorreu nesta segunda-feira. Só em Brasília são mais de 180 expositores e 21 mil metros quadrados de área. O estudante Luca Marcel Strafassi, de 17 anos, quer ser designer de games no futuro e conta que gostou do que viu.
Tem um estante que está tendo meio que uma simulação de futebol que você chuta pro gol e ele automaticamente já aparece na tela que você fez o gol e tira uma foto automaticamente.
O evento é gratuito e vai até o próximo domingo, dia 27 de outubro. Reportagem Gabriela Noronha.
Os militares da Marinha do Brasil vêm atuando no litoral nordestino desde que as manchas de óleo apareceram nas praias no começo do mês passado.
De acordo com o Ministério da Defesa, mais de 1.500 militares vêm trabalhando junto com voluntários e outros profissionais com ações de monitoramento e redução de danos.
E hoje, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, anunciou mais um reforço no combate às manchas de óleo.
O jornalista Eduardo Biagini está ao vivo aqui com a gente no estúdio com os detalhes. Uma boa noite, Eduardo. Que tipo de reforço o governo vai disponibilizar?
Boa noite, Nazi, boa noite, Gabriela, e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse hoje, agora à tarde, que o Exército também vai colocar mais homens à disposição para tentar reduzir os danos causados ao meio ambiente lá nas praias do Nordeste. Vamos ouvir.
Hoje o Exército está colocando uma brigada, a 10ª Brigada, que é a Brigada sediada em Recife, que tem mais ou menos aí em torno de uns 4 mil, 5 mil homens, né? Está sendo colocado em reforço, fora equipamentos, né, que estão sendo distribuídos às defesas civis dos estados e municípios.
Hamilton Mourão disse que o óleo foi derramado a partir de uma área do oceano mais próxima do Rio Grande do Norte. E o trabalho de investigação está em curso e conta com colaboração internacional. Ele reforçou que o governo vem tomando as medidas cabíveis, acionando diversos órgãos federais e que o vazamento é um caso inédito no mundo.
Não temos, né, notícia, é diferente daquelas manchas de petróleo que avançam pelo mar, as próprias medidas de contenção são complicadas, o máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias, é isso que nós estamos fazendo. E obviamente continuando a busca para saber a causa, né, se foi dolosa, culposa, né, da origem desse óleo.
E Eduardo, até agora qual a quantidade desse óleo foi retirada do mar?
De acordo com um balanço feito ontem por autoridades da Marinha, já foram mais de 525 toneladas. Só neste fim de semana foram 30 toneladas. A gente preparou uma matéria sobre esse balanço, a matéria do Ricardo Ferraz. Vamos ouvir.
Embarcações da Capitania dos Portos, helicópteros, aviões e viaturas estão sendo utilizados para localizar e retirar as manchas de óleo. O trabalho de limpeza é dificultado pela ação das marés e correntes marítimas, mas a maior parte das ocorrências se concentra no litoral de Pernambuco. Durante o fim de semana, a ação conjunta conseguiu retirar mais de 30 toneladas de óleo de 7 praias do estado. Desde o início de setembro, manchas de óleo tomaram conta da costa do litoral brasileiro. A origem do material ainda é desconhecida, mas segundo a Marinha, ele não é do Brasil. É o que diz o almirante Leonardo Puntel.
E não é um óleo que é originário do Brasil. Ele não é um óleo que foi produzido ou extraído das nossas plataformas de petróleo. E bem efetivamente, isso é uma certeza que nós temos, que esse óleo não foi nem produzido, nem comercializado no Brasil.
As investigações para apurar as responsabilidades pelo desastre ambiental prosseguem com o apoio de universidades, institutos de pesquisa e da Petrobras. O último balanço divulgado pelo Ibama informa que o óleo já atingiu 201 localidades de 74 municípios no litoral do Nordeste. A Marinha tem um site onde informa as ações que vem tomando em relação ao óleo. O endereço é www.marinha.mil.br/manchas de óleo. Reportagem Ricardo Ferraz.
Eduardo, e como tem sido o trabalho dos militares e dos órgãos federais?
São vários órgãos federais envolvidos nesse trabalho, Gabriela. Desde o início do incidente, vêm sendo realizadas patrulhas com navios e aeronaves, inspeções navais por meio das capitanias, delegacias e agências, buscas aéreas com helicópteros do Ibama e da Petrobras e avião de monitoramento do Ibama. Também estão sendo feitas limpezas de diversas praias por meio de mutirão, unindo os militares à comunidade civil, e recolhimento de óleo no mar por mergulhadores de navio patrulha da Marinha. De acordo com o Ministério da Defesa, já foram mobilizadas 48 organizações militares, com emprego de mais de 1.500 militares. 15 navios e uma aeronave, além de embarcações e viaturas de diversas capitanias dos portos, delegacias e agências.
Agora, Eduardo, o governo já notificou alguma embarcação?
Já sim, Nazi. Após uma triagem das informações do tráfego mercante na região, a Marinha já notificou 30 navios-tanque de 10 diferentes bandeiras a prestarem esclarecimentos. O objetivo é identificar os responsáveis por esse crime ambiental. Gabriela?
Obrigada, Eduardo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Dia D de vacinação contra o sarampo dá resultados.
E 88% das crianças entre 1 e 2 anos estão vacinadas.
Os detalhes ainda nesta edição.
O presidente Jair Bolsonaro já está no Japão, onde começou a viagem oficial a 5 países da Ásia e do Oriente Médio.
Em Tóquio, o presidente vai participar amanhã da ascensão ao trono do novo imperador japonês, Naruhito.
E também deve se encontrar com investidores e empresários japoneses para divulgar oportunidades no Brasil.
Mais cedo, em conversa com os jornalistas, Bolsonaro disse que o Brasil quer fazer mais parcerias com o Japão.
Ele lembrou que o país é a terceira economia do mundo e disse que o povo japonês tem garra e determinação.
O presidente reforçou ainda que a viagem vai servir para reconquistar a confiança dos investidores no Brasil.
Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita.
Esses são os países que o presidente Jair Bolsonaro vai visitar durante os próximos 10 dias.
E a repórter Graziela Mendonça conta pra gente o que o governo vai buscar nessas viagens.
O continente asiático é a primeira parada do presidente Jair Bolsonaro. No Japão, o principal compromisso do presidente é a ascensão ao trono do novo imperador japonês, Naruhito. Já na China, ele será recebido em visita oficial pelo presidente Xi Jinping, encontro que marca os 45 anos de relações entre os dois países. Além dos compromissos diplomáticos, o presidente Jair Bolsonaro quer focar também na questão econômica, já que o Brasil possui um amplo comércio com a Ásia. Só este ano, 40% das exportações do Brasil foram para o continente e o governo quer ampliar a pauta de vendas para esses países. Para isso, Bolsonaro vai se encontrar com empresários e participar de eventos comerciais. Durante esses encontros, o presidente também vai apresentar as oportunidades de negócios no Brasil, como, por exemplo, as concessões do PPI, Programa de Parcerias de Investimento. E Japão e China têm espaço para investir no Brasil. É o que explica o embaixador Reinaldo José de Almeida Salgado, secretário de Negociações Bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússia, do Ministério das Relações Exteriores.
Somente os dois países que vão ser visitados, China e Japão, têm um estoque de investimentos no Brasil da ordem de 100 bilhões de dólares, o estoque dos dois países. Portanto, a gente tem tido sucesso, acho que esses números comerciais com investimentos, e nós não tencionamos ser seletivos com relação à abertura comercial.
A segunda etapa da viagem no Oriente Médio começa a partir do dia 26 de outubro, passando pelos Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. A ideia é estreitar as relações com os países árabes, assim como o governo tem feito com Israel, e também divulgar as reformas econômicas em andamento no Brasil. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro quer buscar mais investimentos desses países no Brasil, já que possuem trocas comerciais nas áreas de agronegócio, petróleo e defesa. E também apresentar as oportunidades do PPI, como detalhou o secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África, embaixador Kenneth Felix.
A visita aos países do Golfo servirá à divulgação das oportunidades de investimento do Brasil e também a um intercâmbio maior entre os nossos exportadores e potenciais exportadores, e vai cumprir o objetivo de divulgar as oportunidades de investimento no âmbito da carteira do PPI, né?
Durante o giro pelos 5 países, o presidente Jair Bolsonaro deve também fechar acordos nas áreas de ciência e tecnologia, transportes, turismo, agricultura, defesa, tributação, saúde e energias renováveis. Reportagem Graziela Mendonça.
Dados parciais da campanha nacional de vacinação contra o sarampo apontam que 88% das crianças entre 1 e 2 anos receberam pelo menos uma dose da vacina.
A primeira etapa vai até o dia 25 de outubro e é destinada a crianças de 6 meses e menores de 5 anos.
E sábado foi o dia D de vacinação. O repórter Dimas Sold acompanhou como foi o dia em São Paulo, estado que registra a maioria dos casos da doença.
Lorena, de 1 ano e 7 meses, tomou a segunda dose da vacina. Ela foi levada a uma unidade de saúde de São Paulo pela avó, Maria Cleonides de Freitas.
Muito importante, né? As mães trazer os filhos, os netos, como eu trouxe a minha neta, né? Para prevenir.
A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai até a próxima sexta-feira. A meta é vacinar 2 milhões e 600 mil crianças. No sábado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi à capital paulista para o dia D da campanha.
A vacina é quem vem na frente mostrando que a atenção primária, de alguma maneira, precisa ser recuperada.
Nos últimos 90 dias, foram confirmados mais de 6 mil casos de sarampo em todo o país. A situação mais grave é no estado de São Paulo, com cerca de 97% do total de casos confirmados. Das 13 mortes, 12 ocorreram no estado. O surto em São Paulo está relacionado com o grande fluxo de turistas e imigrantes e também porque muitas pessoas não haviam sido vacinadas, como explica Wanderson Kleber de Oliveira, secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
Para nós evitarmos a reintrodução do sarampo, nós temos que ter uma cobertura elevada, mas homogênea em todas as regiões do município e do estado.
Jânio dos Santos Silva, pai do João Gabriel, de apenas 1 ano, sabe bem a importância da vacinação.
Dói um pouquinho agora, mas que não doa lá na frente, que ele seja vacinado, seja protegido, isso é muito importante pra gente.
A segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo, que começa em novembro, será voltada para adultos com idade entre 20 e 29 anos. Reportagem Dima Soldi.
Jogos Mundiais Militares. China 2019.
Em mais um dia de competições em Wuhan, na China, os atletas brasileiros seguem conquistando medalhas nos Jogos Mundiais Militares.
Grande parte dos 350 esportistas faz parte do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas.
Com o programa, os atletas recebem todos os benefícios da carreira militar, como acesso à assistência médica, além de poder usar toda a estrutura de esportes das Forças Armadas para o treinamento.
Nessa segunda-feira foram 7 medalhas, 2 no salvamento aquático, 1 no hipismo. Na ginástica artística, teve o bronze do Caio Souza no individual geral. Os atletas seguem se preparando para as outras finais individuais e também para a grande final por equipes, que é na quarta-feira, dia 23. O grande destaque do dia, mais uma vez, foi a natação. Entre as mulheres, Viviane Jungblut conquistou o bronze nos 1.500 metros livre. Entre os homens, o Fernando Schäfer ficou com a prata nos 200 metros livre. E o principal resultado do dia foi o ouro de João Gomes nos 50 metros peito, que rendeu a gente 3º ouro. Mesmo assim, a Alemanha acabou ultrapassando o Brasil e ao final do dia estamos em 4º lugar no quadro de medalhas. Nos próximos dias, os torneios dos esportes coletivos chegam às fases decisivas e o Brasil vem com força. Nessa terça-feira, faz a final do vôlei feminino diante das donas da casa.
Igor Santos para a Voz do Brasil.
E mais uma informação sobre a situação das manchas de óleo no Nordeste. Uma decisão da Justiça Federal de Sergipe reconheceu que o governo já havia acionado e colocado em andamento no Nordeste o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas.
A ação é necessária nesse tipo de acidente ecológico.
A decisão ocorreu após uma ação movida pelo Ministério Público Federal para questionar as medidas adotadas pelo governo para enfrentar o vazamento.
No entanto, a Advocacia Geral da União comprovou que o plano já está em andamento e que mesmo antes do acionamento, durante os primeiros sinais do acidente ambiental, os órgãos e entidades públicas federais já estavam adotando uma série de providências.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende lei que proibia ensino sobre gênero e orientação sexual em escolas de Ipatinga, Minas Gerais.
Samarco, Vale e outras três empresas terão que indenizar família de trabalhador morto no rompimento da barragem do Fundão em Mariana.
Distrito Federal é condenado a pagar R$60 mil por negligência médica durante parto.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF suspende lei que proibia ensino sobre gênero e orientação sexual em escola de Ipatinga, Minas Gerais.
O ministro Gilmar Mendes apontou violação da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais da educação. Carlos Ribeiro.
Ao suspender dois dispositivos da lei municipal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, reconheceu a violação de diversos preceitos fundamentais, como os direitos à liberdade, à igualdade e à não discriminação. O ministro também afirmou que a norma viola o objetivo fundamental de construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Samarco, Vale e outras três empresas terão que indenizar família de trabalhador morto no rompimento da barragem do Fundão em Mariana.
Os familiares do trabalhador receberão R$3 milhões. Luiz Carlos Pinto.
Segundo o processo, o homem estava em área de risco da barragem, que foi diretamente atingida. A juíza concluiu que houve culpa grave das mineradoras. As empresas assumiram o risco do acidente, uma vez que as inconsistências e instabilidade da estrutura eram conhecidas.
Distrito Federal é condenado a pagar R$60 mil por negligência médica durante parto.
O DF também terá que arcar com os custos necessários à realização de cirurgia plástica reparadora da paciente. Fábio Ruas.
A gestante foi submetida a uma cirurgia cesariana de emergência em um hospital público do Distrito Federal e metade da linha de fechamento ficou exposta para fora da barriga, provocando muitas dores e secreções. A unidade de saúde se recusou a fazer a cirurgia reparadora. De acordo com a juíza, não há dúvidas de que o erro médico causou alterações corporais, o que pode ser constatado pelas fotos juntadas ao processo e pelo prontuário médico.
Empresa é condenada a pagar R$7 mil por obrigar motorista a transportar detentos sem a presença de profissional de segurança.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais. Arthur Filho.
De acordo com o processo, o ex-empregado alegou que fazia o transporte de presos perigosos sem nenhuma segurança. Ele disse ainda que já foi ameaçado pelos detentos. Em defesa, a empresa argumentou que os presos não eram perigosos e estão inseridos em políticas públicas de ressocialização. Na decisão, a magistrada deu razão ao motorista.
Um homem agredido por seguranças em uma casa noturna da Grande Florianópolis será indenizado em R$10 mil por danos morais.
Ele teve escoriações, hematomas, lesão no maxilar, com necessidade de fazer cirurgia corretiva.
A vítima relatou que estava em um evento no estacionamento e acompanhado pela namorada por alguns amigos quando teve início uma confusão.
Sem motivo, os seguranças da casa passaram a agredir o homem de forma violenta. Ele foi, inclusive, levado para uma sala onde continuou a ser espancado.
A empresa disse não ser responsável pelo evento e culpou a terceiros que alugaram espaço para realizar a festa.
Mas a justiça condenou solidariamente a danceteria e a empresa de segurança que prestava os serviços na noite da agressão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groma.
E eu sou Ricardo Nacaoli.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão pode votar regras mais rígidas para refis e mandato fixo para a diretoria do Banco Central.
Sociedade Brasileira de Eubiose recebe homenagem do Senado.
Ministro do Turismo vem ao Senado esta semana explicar denúncias sobre candidaturas laranjas no PSL.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar amanhã a criação de regras mais rígidas para a concessão de anistias tributárias ou refinanciamento de dívidas.
Também está na pauta um mandato fixo para diretores do Banco Central, inclusão da gastronomia na Lei Rouanet e o fim da cobrança mínima em serviços como água, esgoto e energia elétrica. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A autonomia do Banco Central consta de um dos projetos da pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta fixa em 4 anos, com a possibilidade de uma recondução, a duração dos mandatos da diretoria. A ideia é blindar o Banco Central de pressões. Outro projeto que pode ser votado permite a utilização de recursos da Lei Rouanet de incentivo à cultura a projetos ligados à gastronomia brasileira. Os senadores também vão discutir a proibição da cobrança de tarifas mínimas nos serviços de água, esgoto, energia elétrica e telecomunicações. A CAI ainda pode retomar o debate de uma proposta da CPI da Previdência do Senado que veda os chamados refis para empresas com faturamento superior a R$4 milhões, envolvidas em crimes ou fraudes e que já tenham participado de refinanciamento nos últimos 5 anos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que presidiu a CPI, disse que os benefícios fiscais devem ser ofertados a contribuintes que realmente necessitem.
A finalidade da proposição é estabelecer regras para a concessão de futuros programas especiais de regularização tributária, os conhecidos refis, que envolvem anistia, remissão, transição, abatimento de juros de mora e parcelamentos especiais de créditos tributários. Isso para evitar que sonegadores e fraudadores se utilizem de tais benefícios para deixar de cumprir suas obrigações tributárias.
O projeto de lei também determina que o governo deverá promover audiências públicas para discutir os benefícios fiscais e as desonerações vigentes, além de apresentar anualmente em reuniões públicas nas 2 casas do Congresso Nacional, parecer indicando o custo-benefício dos refinanciamentos. Ainda estão na pauta da CAI projeto que impede que os convênios em situação regular sejam alvo de contingenciamento de recursos e 2 pedidos de empréstimos internacionais. Um, no valor de US$ 600 milhões, para o Banco do Brasil financiar programas de infraestrutura, e outro, de US$ 195 milhões, para o Programa de Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária do Governo Federal.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, disse que as famílias brasileiras gastam 1/3 de sua renda com alimentação e transporte, 1/3 com moradia, sobrando 1/3 final para investir em saúde, educação, cultura, vestuário, serviços e consumo em geral. A afirmação foi feita após ele divulgar dados do IBGE.
De acordo com o parlamentar, a maioria das famílias brasileiras é de baixa renda, vive com orçamento apertado, mal consegue arcar com as demandas básicas.
Às vezes, ele gostaria de fazer determinado curso para melhorar sua capacidade de trabalho, para ter um salário maior. Mas ele não pode pagar porque empenha 2/3 do seu orçamento familiar com habitação, comida e transportes, então o futuro brilhante esbarra no presente cruel. E é óbvio que nenhum assalariado está feliz em empenhar tanta renda com alimentação e transportes, mas ele o faz porque não tem escolha, é necessidade.
Senado prestigiou a Sociedade Brasileira de Eubiose nesta segunda-feira.
A sessão especial foi solicitada pelo senador Nelsinho Trade, que se disse honrado por prestar a homenagem. A reportagem é de Marcela Cunha.
A eubiose é, segundo a própria entidade, viver em harmonia com as leis universais e seu significado se relaciona com o processo de evolução humana. Conhecida por promover ações educativas, culturais e sociais, a Sociedade Brasileira de Eubiose ganhou esse nome em 1969 e antes se chamava Sociedade Teosófica Brasileira. O autor do requerimento para a realização da sessão especial, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, se disse honrado em promover a homenagem.
Tem como objetivos o cultivo da fraternidade universal e a promoção do estudo comparativo do conhecimento dos povos, além do combate ao analfabetismo, aos vícios e aos maus costumes, valores esses imprescindíveis para a constituição das nossas famílias.
Nelsinho Trade relatou que a sugestão partiu de sua segunda suplente, a professora Terezinha Bazé, que há 30 anos faz parte da Sociedade de Eubiose. Durante a audiência, foi lida uma carta em que a entidade se compromete a promover ações em defesa da educação básica no país.
A Comissão de Ciência e Tecnologia rejeitou a proibição de cobrança de roaming por empresas de telefonia móvel quando uma ligação é feita fora da área onde o celular é registrado e for usada uma rede de empresas do mesmo grupo.
O relator da proposta, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, entendeu que a operadora tem custos adicionais para proporcionar o atendimento fora da área de cobertura em que o número é registrado. Agora a proposta será analisada pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
Senadores da Comissão de Relações Exteriores vão acompanhar o processo eleitoral na Argentina.
No próximo dia 27, os argentinos vão escolher o presidente da República, governadores, deputados e senadores. Reportagem de Yara Farias Borges.
A comitiva de senadores será composta pelo presidente da CRE, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, pelo líder do PT no Senado, Humberto Costa, de Pernambuco, e o vice-líder do governo, Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, e estará na Argentina de 24 a 29 de outubro. O senador Humberto Costa disse que foi convidado para ser observador do processo eleitoral naquele país.
São iniciativas que eu tomei a partir de convites que recebi na minha condição de integrante do Parlamento do Mercosul, ParlaSul, e recebi esse convite para acompanhar na condição de observador.
O senador Nelsinho Trade considera importante outros países acompanharem eleições democráticas.
Eu entendo que é muito importante esse acompanhamento. Todo sistema democrático precisa ter realmente um olhar de observadores internacionais no sentido de garantir a sua lisura, a sua transparência.
Os principais candidatos à presidência da Argentina são Maurício Macri, o atual presidente, e o oposicionista Alberto Fernandes, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, está preocupado com a crise que envolve o PSL, partido ao qual é filiado o presidente da República, Jair Bolsonaro.
Ele reconheceu avanços durante a atual gestão, como o fim de patrocínios públicos, a redução de despesas e a agilização na tomada de decisões.
No entanto, o senador apontou alguns deslizes, como a interferência em órgãos de controle e combate à corrupção, como a Polícia Federal, a Receita Federal e o antigo COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira.
Eduardo Girão denunciou ainda o envio por redes sociais de mensagens favoráveis ao governo que não correspondem à realidade.
Sabemos que a origem muitas vezes são de robôs que estão a serviço do governo que colocam uma realidade que a gente não vê aqui, como que esse governo tivesse rompido um paradigma que ele prometeu. Pode até ter tentado no começo, mas mudou de caminho e está deixando do mesmo jeito um paradigma da velha política, da má política, do toma lá da cá, da barganha. E os fins não justificam os meios. Jamais.
E a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle deve ouvir nesta terça-feira o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ele foi convocado pela comissão, o que significa que ele é obrigado a comparecer, para falar sobre as denúncias que estão sendo apuradas pela Polícia Federal de uso de candidaturas laranja para desvio de recursos eleitorais.
Em março deste ano, o ministro, que é presidente licenciado do PSL em Minas Gerais, já tinha sido convidado a vir à comissão. Como ele não compareceu, o convite virou convocação. No início de outubro, o Ministério Público de Minas Gerais indiciou o ministro mais 10 pessoas pelo caso das candidaturas laranja nas eleições de 2018.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário inclui porte de armas e acordo sobre a base de Alcântara.
Deputados buscam fortalecer o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
Comissão analisa projeto que amplia recursos para a formação de atletas.
Boa noite. Está na Comissão do Esporte projeto que destina para a formação de atletas no mínimo 30% dos valores de contratos de patrocínio celebrados por empresas estatais com entidades de prática esportiva.
A proposta foi aprovada na Comissão de Trabalho e ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Quem traz mais detalhes é Luiz Cláudio Canuto.
O texto de autoria do deputado Nivaldo Albuquerque, do PTB de Alagoas, foi aprovado na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público e muda uma lei de 2016 que trata do Estatuto Jurídico das Empresas Públicas, das Sociedades de Economia Mista e de suas subsidiárias. O relator, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, mudou o texto original, que previa a regra apenas para clubes de futebol e expandiu o benefício para a formação de atletas em geral.
Para todas as modalidades, então, qualquer patrocínio que for oriundo de empresa ou instituições públicas, terá que fazer um percentual de 30% para a formação de atletas. E eu acho que isso é importante não só para o futebol, mas para outras modalidades que às vezes necessitam mais do que o futebol.
Pela proposta, a formação de atletas inclui programas de treinamento nas categorias de base e complementação educacional dos atletas em formação, assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, e também alimentação, transporte, convivência familiar dos atletas em formação, alojamento, instalações desportivas adequadas e remuneração dos profissionais especializados em formação técnica desportiva. A pesquisadora Rosiane Alexandrino, que é mestre em ciências pela Escola de Educação Física da USP e integrante do GEPAI, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Administração Esportiva, elogiou a intenção da proposta, mas fez uma ressalva. O problema do Brasil, segundo ela, não é a falta de recursos para o esporte, mas a forma como são alocados e distribuídos esses recursos. Em sua dissertação de mestrado, ela visitou clubes formadores, filiados ao Comitê Brasileiro de Clubes. No diagnóstico dessa instituição, ela teve uma surpresa.
Estes clubes, eles têm interesse em receber, ou eles já recebem verba da nova Lei Pelé, aquela nova lei que destina uma parte da verba para os clubes, e mesmo eles já recebendo ou tendo interesse em receber, para minha surpresa, alguns clubes afirmaram que não eram formadores. Ou seja, nós ainda temos um buraco muito grande para cobrir entre teoria e prática, entre o que é mostrado e o que realmente acontece. Simplesmente aumentar esse repasse pode não ser a estratégia mais eficiente. Precisamos de gestão profissional dentro dos clubes esportivos, de transparência e clareza nas ações.
O projeto prevê advertência, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades públicas por até 2 anos para os clubes que descumprirem as normas. O projeto que destina para a formação de atletas no mínimo 30% dos valores de contratos de patrocínios celebrados por empresas estatais com entidades de prática esportiva vai ser analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Esporte e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, expressa preocupação com possíveis articulações para enfraquecer a CPI do BNDES. Nas palavras do parlamentar, o Petrolão e o Mensalão não serão nada diante da CPI do BNDES. De acordo com ele, são quase 500 bilhões de reais desviados, além de outros tantos bilhões emprestados para países com viés socialista e comunista.
A Comissão de Legislação Participativa realizou seminário sobre o marco legal do saneamento básico. Célio Moura, do PT do Tocantins, cita alguns problemas que podem surgir com uma eventual privatização do setor. Entre eles, o aumento das tarifas, o fim dos subsídios, a exclusão da população mais pobre e o impedimento de os municípios definirem a gestão do setor.
Desenvolvimento Regional.
André de Paula, do PSD de Pernambuco, participou do lançamento do projeto X da Questão, que visa debater com a sociedade questões para o desenvolvimento de Goiânia. O parlamentar parabeniza o deputado Francisco Júnior, do PSD goiano, por ter desenvolvido o projeto e espera que ele consiga expandir a proposta para todos os estados.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, registra a visita de lideranças políticas do município de Itaperuna, que estiveram em Brasília em busca de recursos. O parlamentar parabeniza a gestão administrativa da cidade, que, segundo ele, já conseguiu economizar mais de R$1 milhão dos cofres públicos.
Ronaldo Martins, do Republicanos do Ceará, lamenta o desabamento de um prédio ocorrido no último dia 15 de outubro em Fortaleza. O congressista destaca a ajuda da Igreja Universal no recolhimento de donativos e alimentos às vítimas e familiares.
Célio Studart, do PV, solidariza-se com cearenses que foram vítimas do desabamento de um prédio em Fortaleza. De acordo com o congressista, este é o segundo prédio a desabar neste ano na capital do estado. Ele agradece todo o empenho do Corpo de Bombeiros e demais instituições envolvidas no trabalho de buscas.
Meio Ambiente.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional aprovou o requerimento para convidar a Marinha, o IBAMA e outros órgãos ambientais para prestarem esclarecimentos sobre o derramamento de óleo em praias do Nordeste. Paulão, do PT de Alagoas, cita que o óleo já atinge mais de 150 praias e que se trata de um petróleo cru, o que leva a crer, segundo ele, que o produto não é nacional.
Paulão critica ainda o Ministério do Turismo por responsabilizar sem provas a Venezuela pelo crime ambiental. Ele afirma que há dados que comprovam a responsabilidade da Shell no caso. O deputado espera que os órgãos brasileiros consigam dar uma resposta rápida ao problema.
De 31 de outubro a 8 de novembro, pesquisadores e representantes de frentes em defesa do Rio Doce estarão em Governador Valadares para participar do fórum sobre os 4 anos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, ressalta que o dia 5 de novembro de 2015 marcou a vida dos moradores de Mariana.
Segundo estimativas citadas por Leonardo Monteiro, o desastre ambiental causou um prejuízo inicial de mais de R$1 bilhão só em Minas Gerais, além de danos irreparáveis na biodiversidade. Ele espera que a CPI, que investiga os desastres, consiga dar uma resposta e punir os culpados.
Política.
O PDT realizou mais uma edição do Observatório Trabalhista, terceiro trimestre de um governo antinacional. A plataforma é uma ferramenta que apresenta os indicadores trimestrais de economia, saúde, educação e segurança no Brasil.
Segundo Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, a ferramenta mostrou que no primeiro trimestre deste ano, o atual governo teve o pior investimento público em educação. Na saúde, o índice de imunizações caiu de 114 milhões em 2018 para 32 milhões em 2019. E a taxa de desemprego no Nordeste, de acordo com o deputado, é a maior entre as regiões.
Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, repudia o discurso do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que associou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso à AIDS, para responsabilizá-lo pelo enfraquecimento do Brasil e consequente ascensão do ex-presidente Lula.
Alexandre Frota afirma que essa comparação é covarde, já que não se pode associar uma doença que tenha assolado o mundo inteiro a um ex-presidente como o FHC, que para ele fez muito pelo Brasil.
Justiça.
O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, absolveu Michel Temer da acusação de obstrução de justiça. O ex-presidente foi denunciado em 2017, após divulgação de diálogo com o empresário Joesley Batista sobre uma suposta tentativa de compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha.
Para o seu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, todo esse processo contra Michel Temer foi uma fraude. Ele argumenta que não cabia a denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República. O parlamentar observa que esse tipo de processo precisa ser lembrado para amadurecer a democracia brasileira.
Júnior Ferrari, do PSD do Pará, alerta que o parlamento precisa regulamentar urgentemente a prisão após condenação em segunda instância. Para ele, a aprovação de proposta nesse sentido evitará interpretações diferentes entre os magistrados. O parlamentar avalia que é preciso garantir segurança jurídica ao país.
Educação.
A Comissão de Cultura realizou debate sobre a importância de se fortalecer o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas com mecanismos que garantam a qualidade na construção dos acervos e na oferta de produtos e serviços que incentive o hábito da leitura. Acompanhe a reportagem de Cid Queiroz.
O projeto Livros nas Praças, no Rio de Janeiro, transformou ônibus em bibliotecas ambulantes que estimulam a leitura em comunidades carentes. A iniciativa deu tão certo que já atende pedidos em outros 9 estados e já beneficiou mais de 300 mil pessoas. Para a coordenadora do projeto, Cristina Aquino de Figueiredo, a experiência mostra que o interesse pela cultura não é apenas de uma minoria privilegiada.
Na primeira visita, eles se sentem um pouco envergonhados, como se eles não tivessem direito a esse conhecimento. Isso é uma parte triste. Mas na segunda, terceira, na quarta visita, eles se tornam leitores, mesmo com livros pequenos, não importa o nível escolar ou até onde eles foram. E é muito interessante que eles também veem, as crianças que vêm com a escola, eles trazem suas avós, pais.
A presidente da Comissão de Cultura da Câmara, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, elogiou a iniciativa.
Ajuda você a aprender a ler mais rápido, a escrever também. Você presta aquela atenção e você sabe escrever. As crianças abandonam o celular, não ligam o celular, porque as crianças se concentram, elas escolhem os livros que querem ler. E ela pode ir nas comunidades mais carentes, de que comprar um livro também é uma coisa muito cara.
Existem hoje 6.057 bibliotecas públicas em funcionamento no Brasil, mas segundo o subsecretário do Patrimônio Cultural do DF, Christian Breiner, isso ainda não garantiu o acesso à leitura a todos os brasileiros.
Cerca de 95% dos municípios têm bibliotecas. Então, o desafio hoje não me parece ser exatamente criar bibliotecas, mas qualificá-las. Ou seja, quase todas essas bibliotecas, elas não possuem orçamento próprio. Os espaços, os prédios onde elas funcionam são prédios adaptados. Ou seja, eles não foram construídos para ser bibliotecas. Então, nós temos problemas muito graves.
A audiência na Comissão de Cultura discutiu a importância de se fortalecer o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, com mecanismos que garantam a qualidade na construção de seus acervos, bem como na oferta de produtos e serviços de informação que incentivem o hábito de leitura. O deputado Marcelo Calheiro, do Cidadania do Rio de Janeiro, explica os objetivos do debate.
A nossa luta é que haja bibliotecas propriamente ditas, espalhadas e mais disseminadas pelo Brasil, com profissionais, os bibliotecários, né, os biblioteconomistas, trabalhando nesses lugares, né. É muito importante que a gente dê a eles uma dignidade em termos de estrutura e uma dignidade em termos também de prestação de serviço para o cidadão.
O Plano Nacional de Cultura tem entre suas diretrizes prioritárias a criação e manutenção de bibliotecas públicas. E uma lei federal obriga que, a partir do ano que vem, cada estabelecimento de ensino mantenha uma. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Homenagem.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, presta homenagem às professoras e professores pela passagem do Dia do Professor, em 15 de outubro. No entanto, ela lamenta os recentes cortes na educação realizados pelo governo federal. Segundo a congressista, as limitações orçamentárias impostas às universidades públicas mostram que o Brasil está na contramão da história.
Rogério Correia, do PT Mineiro, também parabeniza professores e professoras de todo o Brasil, afirmando que não é fácil ser docente em um país que tem Jair Bolsonaro como presidente da República e Abraham Weintraub como ministro da Educação. Na opinião do deputado, Weintraub não entende que a educação forma o futuro de uma nação.
Mesmo com a formação até o primário, que hoje seria o quinto ano do nível fundamental, Wilson da Fetaeng, do PSB Mineiro, homenageia todos os professores e destaca a importância da categoria na formação do ser humano. Ele lembra que, como agricultor, só trabalhava e não pôde estudar como gostaria.
Francisco Júnior, do PSD Goiano, também cumprimenta os professores e a PUC Goiás pelos 60 anos de fundação. O parlamentar ressalta a contribuição da instituição no desenvolvimento do Estado e na formação de centenas de professores que hoje interferem diretamente na qualidade de vida da população.
Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, solidariza-se com a família e os amigos do ex-prefeito de Joinville e ex-deputado federal Marco Tebaldi, ocorrida em 13 de outubro. O parlamentar lembra a atuação de Tebaldi no Congresso, à frente da Comissão de Defesa do Consumidor e também como secretário municipal de Habitação.
Davi Soares, do Democratas de São Paulo, lamenta a morte da secretária-geral do Partido Cira do Futuro, Hevrin Khalaf. O parlamentar cita que Hevrin era uma ponte entre cristãos, curdos e muçulmanos. Segundo ele, a defensora dos direitos religiosos foi assassinada covardemente por grupos militares apoiados pela Turquia.
Davi Soares afirma que, apesar de apoiar a Turquia, a ação do país contra os curdos na Síria é covarde. O parlamentar ressalta que não é assim que se faz política e nem diplomacia.
Votação.
O plenário da Câmara dos Deputados poderá votar como primeiro item da pauta de amanhã o acordo sobre o uso da base de lançamentos de Alcântara pelos Estados Unidos. O acordo contém cláusulas que protegem a tecnologia americana de lançamento de foguetes e estabelece normas para técnicos brasileiros quanto ao uso da base.
Também está na pauta de votações desta semana o projeto de lei que aumenta os casos permitidos de porte e posse de armas. Marcelo Larcher traz mais informações.
O plenário da Câmara deve ter uma semana com votações de temas polêmicos, com poucos projetos, mas muito debate em torno de propostas que dividem os deputados, não apenas entre governo e oposição. O mais polêmico é o projeto enviado pelo governo para aumentar os casos permitidos de porte de armas. Após tentar fazer a medida por decreto, o governo enviou uma proposta aos deputados que vem negociando ponto a ponto um texto final. O relator da proposta, deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, passou a semana negociando alterações. Permanecem as regras especiais para colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs. Mas a maioria dos deputados foi contra a redução da idade proposta pelo governo, como explica o relator.
Para isso, nós tivemos que ceder alguns pontos que preocupavam a grande maioria dos parlamentares. A posse e o porte do cidadão comum, do civil, que vai pedir a autorização de compra da arma de fogo para a região. Registro no Sinarme, nós havíamos diminuído a idade para 21 anos, foi uma exigência dos líderes que se retomasse a posse e o porte de armas de defesa para 25 anos.
Embora ainda conste do relatório, também causa polêmica a regularização do registro de armas, que pela proposta poderá ser feita em 2 anos a partir da publicação da futura lei. Deputados temem que isso provoque uma corrida para a compra de armas no mercado clandestino, que depois seriam regularizadas. Alexandre Leite também é relator de outra proposta que pode ser votada esta semana, o projeto que viabiliza a cessão de créditos tributários para que sejam cobrados por entidades privadas. Esses títulos da União, dos Estados e dos Municípios já estão sendo negociados com base em leis estaduais, mas uma lei federal daria maior segurança aos negócios. Mas o próprio relator admite que a polêmica em torno das armas e negociações para que a Câmara adote o texto do Senado para a cessão de créditos podem adiar a votação dessa proposta para a próxima semana. Antes dessas propostas, no entanto, o plenário deve cumprir a negociação e votar o acordo sobre o uso da base de Alcântara. Brasil e Estados Unidos assinaram um acordo de salvaguardas tecnológicas para a utilização do Centro de Lançamento de Foguetes. Mas a oposição quer marcar posição e é contra as regras estabelecidas. Para que o texto não fosse votado semana passada, foi feito um acordo e já na terça-feira esse deve ser o primeiro item de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que pretende dar início à análise da reforma administrativa na Casa até a próxima semana. Segundo Maia, existem propostas sobre o assunto que já estão em discussão na Câmara e podem ser aproveitadas.
Uma das propostas citadas por Maia é a chamada PEC dos gatilhos, do deputado Pedro Paulo, do Democratas Fluminense. O texto cria dispositivos para permitir ao governo reduzir salários e a carga horária de servidores, a partir de determinados patamares de gasto, que são os gatilhos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Sérgio Duarte e Paulo Otarã. Boa noite para você.
Grato pela sua audiência. Boa noite. Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União identificou problemas em 17 políticas públicas. Essas análises compõem o relatório de políticas e programas de 2019, aprovado nesta semana pelo plenário do TCU. Em sua terceira edição, o relatório constatou lacunas nas políticas públicas avaliadas em aspectos como planejamento, gestão de riscos, governança e avaliação. Espera-se que o documento possa orientar decisões de gestores públicos quanto à reelaboração de estruturas de governança dessas políticas, para que os recursos sejam aplicados de forma mais eficiente. O relatório será encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional e subsidiará a elaboração da próxima Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.